Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. O Sr. Presidente está em trabalhos parlamentares no estrangeiro e cabe-me a mim conduzir os trabalhos desta reunião. Vamos então começar com o primeiro ponto, que é a porta fechada e se prende com assuntos relativos ao Estatuto dos Senhores Deputados. Primeiro ponto, apreciação e votação do parecer sobre a retoma de mandato da Sra. Deputada Carla Rodrigues, do PSD, com efeitos a partir do dia 5/7 deste mês, inclusive. Portanto, está em apreciação. Nenhum dos senhores deputados ou grupos parlamentares quer intervir sobre este ponto, então vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O ponto número 2, portanto, pretendemos a nomeação de um deputado relator para elaborar o parecer sobre o levantamento da imunidade parlamentar ao senhor deputado Emílio Guerreiro, do PSD. Cabe ao grupo parlamentar indicar o deputado relator. Tem algum nome já para indicar, senhores deputados, do grupo parlamentar do PSD?
Sr. Presidente, indicamos depois oportunamente. Está bem?
Portanto, o grupo parlamentar do PSD indicará posteriormente o deputado relator do seu grupo para esta iniciativa. Passamos então ao ponto número 2. Ponto número 2 é a informação relativa à visita desta comissão à RTP. As informações mais detalhadas relativamente ao programa já foram distribuídas ainda hoje no meio por todos os senhores deputados e grupos parlamentares. A visita decorrerá no próximo dia 11 de julho. Está prevista a saída aqui da Assembleia da República às 9:45 e a duração da visita estima-se ser num intervalo de tempo de 3 horas. Nesta visita à RTP, dia 11 de julho, saída daqui às 9:45, está prevista lá a chegada às 10, talvez.
10 menos 5.
Precisamos também das confirmações. Sim, eu já vejo isso. Portanto, nesta visita inclui uma visita às instalações, os estúdios de informação e de produção e ao Museu da RTP. Portanto, teremos aqui, certamente, o acompanhamento do Conselho, ou de representantes do Conselho de Administração, mas também, e esta foi uma questão levantada aqui nesta comissão, vamos ter uma reunião com a Comissão de Trabalhadores numa sala atribuída para o efeito pelo Conselho de Administração nas instalações da RTP. Informo ainda que, tal como está no mail, que as inscrições, por razões logísticas, para podermos providenciar o transporte, as inscrições estão abertas durante o dia de hoje, na reunião. Se os senhores deputados já quiserem fazer a inscrição aqui aos serviços, já poderão fazer essa sinalética, ou então, o mais tardar, até amanhã, por via eletrónica ou por contacto direto com os serviços, de maneira a podermos preparar todas as questões logísticas de transporte dos senhores deputados. Passamos então ao ponto número... Alguém quer colocar aqui alguma questão relativamente ao programa de visita da RTP? Não? Então, se não há nenhuma questão a colocar relativamente ao ponto número 2, vamos passar ao ponto número 3, que tem a ver com o Dia Internacional de Nelson Mandela e o tributo da Assembleia da República a estas comemorações. Bom, isto já foi discutido numa reunião de coordenadores e da mesa, em que isto também parte por uma manifestação de vontade em se associar da Sra. Presidente da Assembleia da República a esta iniciativa, em que nós vamos realizar uma reunião. Isto também foi distribuído. Portanto, foi distribuído também o programa relativo a estas comemorações do Dia Internacional de Nelson Mandela. Todos os senhores deputados têm aí acesso a essa informação. De uma forma muito genérica, o que se pretende é dividir a reunião de 18 de julho em duas partes. Numa primeira parte será normal, será a reunião ordinária normal, em que cerca de 30 membros da Academia do Umbutu, que são jovens líderes descendentes de imigrantes em Portugal, participarão na reunião, naturalmente que se existirem pontos relacionados com o Estatuto dos Deputados, essa delegação não estará presente, mas depois, nos restantes pontos da Ordem de Trabalhos, participarão de forma até ativa nos programas, na reunião, em que haverá certamente uma interatividade entre os membros desta Academia e os senhores deputados da Comissão. Depois, na segunda parte, está aí distribuído, destina-se a intervenções alusivas às celebrações em causa, haverá depois um lanche e uma intervenção, da Orquestra Gerações, e será certamente na sala do Senado, não?
Sim, depois termina com o vice-presidente, o encerramento do vice-presidente da Assembleia.
E haverá então a seguir um encerramento com o senhor vice-presidente. Mas esta atuação da orquestra será onde? Bom, ainda não sabemos bem onde é que é, mas será aqui nas instalações da Assembleia da República e depois, oportunamente, vamos lhes dar conhecimento. Claro. Sim, portanto, esta organização está a cargo do PAR. Bom, não sei se algum senhor deputado ou grupo parlamentar quer intervir neste ponto, número 3. Praticamente são pontos de informações relativamente às atividades que se seguem. Se não há nenhuma intervenção, postas estas informações, vamos passar ao ponto número 4, que é a votação do parecer relativo ao projeto de lei 103 do Partido Comunista Português, que estabelece o princípio da neutralidade de rede nas comunicações eletrónicas. Tem a palavra a senhora deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD, que tem a responsabilidade de elaborar o relatório. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, cumpre um pedido formal de desculpas da minha parte, enquanto relatora deste projeto de lei, em virtude de ter ficado no meu computador meses a fio sem que quer eu, quer os serviços tenham dado conta desta minha falha. Portanto, assumo a minha falha, que foi detectada pelo apoio que faz ao grupo parlamentar nesta fase de análise de final de legislatura. E, portanto, não deixo de pedir ao Partido Comunista Português, em particular, este dado. O Partido Comunista Português apresentou uma iniciativa que estabelece o princípio da neutralidade da rede de comunicações eletrónicas e que foi efetuada ao abrigo de todos os trâmites legais. Na exposição de motivos, o PCP considera que o debate em torno da neutralidade da rede relativamente às comunicações eletrónicas, em particular no tocante à internet, tem vindo a ganhar crescente expressão e importância em termos internacionais e salientam que a neutralidade da rede é um fator de desenvolvimento e inovação ao permitir que os pequenos projetos não sejam discriminados e possam competir no mesmo terreno que as grandes empresas. Entre variadíssimos dados que são elencados pelo Partido Comunista Português e que me escuso agora nesta fase a enumerar mais, acrescento que, não tendo eu dado parecer político relativamente a esta medida, reservando para o debate parlamentar, não obstante considero que era útil ouvir uma série de associações a par de uma sugestão também da nota técnica que era ouvir a ANACOM e a FCCN. Desse ponto, o que eu proponho em conclusão é que se aprove o presente parecer e que está suficiente para os termos legais para subir a plenário, caso assim a Comissão venha a entender. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então abrir agora o espaço de debate. Algum dos senhores deputados quer intervir sobre este ponto? Não? Então, vamos pôr à votação o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 5 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 135 do Bloco de Esquerda, que altera a lei da televisão, impossibilitando a alienação de canais de televisão de serviço público. Tem a palavra a senhora deputada Inês Nudeiros, do Partido Socialista, responsável pelo relatório. O parecer.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, também eu tenho que pedir as minhas desculpas à Comissão. Este parecer foi feito já há uns meses, mal surgiu e, entretanto, também ficou por entregar. Não ficou esquecido, já estava era feito. E há muito tempo. Bom, portanto, o parecer é breve e simples, e digo desde já que reservo a minha opinião enquanto relatora para plenário, até pela complexidade da matéria. E pela atualidade. De qualquer maneira, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou na Assembleia um projeto de lei, o número 135, que altera a lei da televisão, impossibilitando a alienação de canais de televisão. Na nota introdutória, fazem toda uma série de considerações políticas sobre a oportunidade deste projeto de lei. Segundo os proponentes, o facto do governo português, em plena crise financeira, no mercado publicitário, em retração e com despedimentos coletivos sucessivos na comunicação social, apostar na alienação de um canal de serviço público de televisão a um privado é visto com grande estranheza. E referem ainda que a alienação de uma licença de serviço público para criar mais um canal de televisão em sinal aberto vai reforçar a tendência das empresas concentrarem mais de metade dos seus investimentos em publicitários nos canais de televisão. Remetem também para a questão do quinto canal, que continua por resolver, e sublinham que tal decisão viria a contrariar tudo o que é o panorama das televisões, inclusivamente com a chegada da TDT, da Televisão Digital Terrestre, no resto da Europa, onde se criam, onde se aumenta substancialmente a oferta de canais de serviço público e não se reduz. Portanto, para os proponentes, o serviço público de rádio e televisão é um instrumento de cidadania e desenvolvimento próprio dos países democráticos, pelo que não pode ser alienado, sendo que a reestruturação, embora tenha que ser feita, não pode, da RTP, não pode menorizar o serviço público. Quanto aos enquadramentos legais, importa verificar que... aliás, como está na nota técnica, que esta matéria já está consagrada na lei de 2007 e, inclusivamente, a necessidade de um serviço público é um direito constitucional, que está no número 5 do artigo 38 da Constituição da República. Mas, mais especificamente, está na lei de 2007, que foi revista em 2011, que é a lei número 8 de 2011, que está, inclusivamente, bem a existência de dois canais de serviço público, estão bem referidos no contrato de concessão da RTP com o Estado, e que, nesse sentido, a própria nota técnica refere que talvez este projeto venha, de alguma forma, repetir aquilo que já está consagrado na lei. Não sendo por isso, podemos nós interrogar sobre a sua pertinência nesta altura. No mesmo sentido, vai o parecer que foi pedido à ERC, falando inclusivamente que para o Conselho Regulador da ERC esta iniciativa legislativa revela-se desnecessária, pois cria uma proibição de alienação dos serviços de programas licenciados para o serviço público de televisão, que já decorre da regra da intransmissibilidade das licenças e autorizações que titulam o exercício da atividade de televisão prevista no número 7 do artigo 13 da Lei da Televisão. E por esta mesma só possibilita aos interessados a obtenção do título habilitador que não seja concurso público quando utilizo o espectro herciano terrestre ou por autorização da ERC. Tal como já disse do início, reservo-me em termos de como relatora, reservo a minha opinião para plenário, quando este projeto subir. De qualquer modo, permito-me também só salientar que... E isso, justamente, se a lei a subir para plenário, que do nosso ponto de vista existe aqui uma confusão em termos da utilização do vocabulário. Alienação significa venda, ora o serviço público de televisão não tem licenças que sejam sequer atribuídas pela ERC, quer dizer, é um contrato de concessão, portanto é algo mais genérico. Aliás, como a ERC refere e como a lei refere, podem ser vários canais, não estando designado um número, é a globalidade de uma autorização por parte da ERC, graças ao contrato de concessão, e da mesma forma não se pode falar de canais, mas sim de serviços de programas. Não está cá ninguém do Bloco de Esquerda, mas, bom, que pelo menos conviria ter alguma atenção nos termos utilizados no próprio projeto de lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então está aberto o espaço agora de debate ou apreciação. Alguma senhora deputada quer intervir sobre este ponto? Não? Então passamos à votação. A quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6. Apreciação e votação do relatório final da petição 98, apresentada por José Ribeiro e Castro e outros, solicitando à Assembleia da República a continuidade do Euronews em língua portuguesa. A senhora deputada Lídia Bulcão, que é responsável relatora por esta petição, por este relatório, não está presente. Não sei se o grupo parlamentar do PSD tem alguma informação.
A senhora deputada Lídia Bulcão está doente e, portanto, eu, se tivermos o acordo de todos os grupos parlamentares, solicitaria que pudéssemos reagendar para a próxima reunião.
Muito bem. Então, tendo em conta esta informação que nos foi prestada e devido à ausência forçada por parte da senhora deputada Lídia Bulcão, este ponto transita para a próxima reunião ordinária, que é próxima, não nos esqueçamos que é amanhã, depois do plenário, na audição ao Conselho da Entidade Reguladora da Comunicação Social, logo a seguir ao plenário. Ponto número 7. Apreciação e votação do projeto Lei 255 obriga à divulgação de toda a cadeia de propriedade dos órgãos de comunicação social. É da responsabilidade da Sra. Deputada Glória Araújo, que não está. O grupo parlamentar do PS Socialista tem alguma informação ou outra? Por favor.
Sr. Presidente, é que sobre a mesma matéria o PS também apresentou não sei se já está... Acabou por ser distribuído o relator.
Deputado
e se...
do CDS foi indicado, certamente.
E que o apresentará quando? Porque isto vai ser já debatido esta semana. Portanto, eu permito-me só perguntar. Pensava que se iriam debater os dois, já sei que o tempo é curto.
Portanto, o projeto-lei do Partido Socialista ainda será anunciado pela mesa da Assembleia da República amanhã, na entrada, na leitura do expediente, e depois será distribuído pelas diversas comissões. O deputado relator é do grupo parlamentar do CDS-PP e já ficou de indicar logo que o documento entre em apreciação, de indicar o deputado relator.
Pelo menos queria lançar nenhum problema sobre esta questão, mas o debate sobre esse mesmo projeto de lei está agendado para amanhã à tarde. Portanto, por muito que ele entre na mesa amanhã, no momento em que começa o plenário, com muito pouca probabilidade será feita uma nota técnica, um relatório a tempo de discutirmos isto às 4 da tarde.
Senhores deputados, a questão é pertinente e temos de ultrapassar estas dúvidas. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu, se nós tivéssemos que pagar multas por projetos e propostas de lei que vão a plenário sem relatório, já se tinha acabado o déficit. É um daqueles males que não se resolvem muito facilmente, principalmente perante esta praxis que é mais ou menos... entendida e seguida, de fazendo-se o agendamento para plenário com a abertura para se fazer a entrega do projeto ou da proposta algum tempo depois E havendo este prazo, que sendo um prazo mínimo, quanto mais não seja para apreciação e debate pelos parlamentares, ainda não é o prazo mínimo que chega para este trabalho de preparação pelas comissões, resta de facto o prazo que cada um de nós tenha tido para ler o projeto de lei e ir debatê-lo para plenário, mas não estamos propriamente numa situação, eu nem direi ideal, direi aquela que o regimento previa, porque aquilo que o regimento prevê é que todo o diploma que vai a plenário tem um relatório e uma nota técnica. Não é o caso. Mas não é o caso, e já sabíamos que não ia ser o caso, quando abrimos a possibilidade na Conferência de Líderes de se fazer a entrega dos projetos de lei até à última sexta-feira, antes do debate em plenário, salvo erro, é assim que está estabelecido. E assim sendo, é com razoável naturalidade que temos que encarar esta situação. Não será a primeira e desconfio que não há de ser a última. Mas, de facto, é assim, vamos a plenário e não há relatório. E pronto, é pena, devia haver, mas resta-nos a alegria de termos conseguido ler o projeto antes de ir a plenário.
Senhora deputada Inês Medeiros, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu, sobre esta questão que o Sr. Deputado acaba de falar, todos nós temos consciência. Agora, o que me inquieta é dizer que a Comissão... mas a Comissão já recebeu.
Não, eu acho que nós estamos aqui com...
Ou seja, a mesa que ainda não despachou.
Existe, a mesa não podia despachar, que não reuniu.
Porque só tem que ser anunciada ao plenário, no primeiro plenário a seguir à entrega.
Na sexta. É só amanhã. Não foi.
Não foi, foi. Foi anunciado na sexta-feira.
Entrou quando?
O projeto deu entrada na quinta-feira.
Anunciado na sexta-feira de manhã.
Foi anunciado, que eu lembro-me da senhora Presidenta anunciar o projeto na sexta-feira de manhã.
Bom, então, sendo assim, o projeto já devia de estar na comissão, nos serviços da comissão.
A senhora deputada, ali na PLC não está isso. Só está a entrada, não está mais nada.
Significa que há aqui um problema, o que nós estamos a dizer, e que até não é, não estou a dizer que seja da Comissão.
Então vamos
estou
tentar,
só a constatar que foi entregue na quinta-feira, foi anunciada na sexta-feira, e portanto aliás, tivemos o cuidado de falarmos na questão da entrega, tivemos o cuidado justamente de o apresentar antes da última sexta-feira, e portanto, e que foi de facto anunciado.
Bom, senhoras e senhores deputados, então vamos tentar uma saída parcimoniosa para este problema. De facto, tendo em conta os problemas que acontecem de forma repetida e levantados pelo Sr. Deputado Bruno Dias, isso é uma questão que a Conferência de Presidentes também deve de analisar. É uma exigência regimental e os procedimentos deverão ser alterados de maneira que se cumpra com as disposições regimentais. Mas esta informação da Sra. Deputada Inês Medeiros de que foi, entrou na quinta-feira, naturalmente que é logo anunciado no início das reuniões plenárias, e isso foi anunciado na sexta-feira de manhã. Há aqui uma falha dos serviços na distribuição desse projeto. E o senhor, o deputado relator, era do grupo parlamentar do CDS. Eu não sei se há condições de os senhores deputados do relator do CDS debruçar sobre o projeto até amanhã e fazer uma distribuição, mesmo atendendo à solução mais parcimoniosa que se possa levantar, para resolver este problema, e até amanhã fazer uma distribuição pelos serviços. Caso contrário, ele já está agendado pelo plenário, será discutido mesmo sem relatório. Senhor deputado Raul de Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, para esclarecer do seguinte e para fazer aqui um ponto de situação e que eu acho que não é uma crítica dirigida e pessoalizada, mas que é uma circunstância que se me afigurou e a muitos de nós muito desagradável neste processo em relação a este projeto em concreto. Primeiro, obviamente, que devemos ter todos, não quer dizer que os atrasos não ocorram, não quer dizer que a complexidade de alguns diplomas não obriguem, em articulação com o calendário e com a agenda de cada um, não obriguem a uma dilatação do tempo, mas devemos ter sempre o máximo de atenção em proporcionarmos aos nossos colegas relatores e aos grupos parlamentares tempo suficiente para elaborarem os relatórios. Aos nossos colegas de comissão e que vão participar nas discussões, tempo suficiente para dignificarem também os projetos que apresentamos, pela análise cuidada e pelo empenho posto na discussão dos projetos. Agora, nós tentámos ontem, e foi nossa preocupação desde ontem de manhã, junto dos serviços, obter informação para fazer o relatório. Não havia informação, portanto, e não podíamos sequer fazer o relatório. Portanto, não faz sentido agora fazê-lo amanhã de manhã, à pressa, até porque não será um relatório que poderá ser votado em comissão, como é óbvio. Depois, e tinha que deixar esta nota, senão não ficaria de bem com a minha consciência, dizer que andamos todos pela imprensa, há não sei quanto tempo, a ser perguntados acerca deste relatório, que foi anunciado, acerca deste projeto que foi anunciado previamente à imprensa pelo PS, que revela um conhecimento do projeto que nós, até este momento, não temos na comissão. E eu pedia uma articulação ao Partido Socialista, neste caso, concretamente em relação a esta comissão, de priorização da comissão em relação ao mediatismo. Era só isso que vos pedia e permito-me pedi-lo, porque foram muitas as perguntas e insistentes dos senhores jornalistas pela divulgação que o Partido Socialista fazia deste projeto sem o dar a conhecer à própria comissão. Deixar só este apelo para situações futuras.
Bom, eu faço um apelo a todos os senhores deputados que não ultrapassem o objeto de discussão. Nós estamos a discutir a questão mais formal, mas a observação, os senhores deputados são livres de fazer a intervenção dentro dos limites que entenderem. Aliás, dentro dos limites exigíveis, neste tipo de... Mas alegando os temas que entenderem, mesmo do ponto de vista político. Mas o que está aqui em causa é, de facto, agora ultrapassarmos aqui este problema, mas a senhora deputada, depois da intervenção do senhor deputado Rui de Almeida, pretende também intervir, portanto já estou a antever aqui um debate mais de natureza política e aceso, mas pronto. Senhora deputada Inês Medeiros, dê a palavra.
Sr. Presidente, não será um debate tão aceso e não é de natureza política acesa, como diz. É só uma questão muito simples. Só se começa a falar deste projeto de lei, antes mesmo dele existir, porque o PS achou por bem, antes de o redigir, organizar um colóquio, como sabem, é um colóquio parlamentar sobre esta mesma matéria. E no final do colóquio, de facto, houve o anúncio de que nós iríamos apresentar o projeto. Foi só isso que aconteceu. Entretanto, nós também temos sido muito pressionados para falar o que não temos falado. Na última comissão, como sabem, falou-se desta questão da entrega. Tentámos ser o mais breve possível. A imprensa está sempre muito curiosa sobre tudo o que lhe diz respeito e, portanto, não há aqui nem nenhumas intenções, nem nenhuma priorização da mediatização. O que houve e as declarações que foram feitas já à imprensa pelo PS foi exatamente no dia, exclusivamente no dia em que foi entregue, e deu entrada tanto na mesa como no Parlamento, na esperança que todos... Está bem, mas a partir daí já ultrapassa a nossa própria capacidade. Mas deu a entrada nos termos normais em que todo qualquer projeto de lei dá a entrada. E, aliás, por isso é que eu imediatamente pedi ao Sr. Presidente uma clarificação em relação a haver ou não haver uma nota técnica e podermos aqui também discutir o projeto. Portanto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado é livre de fazer as interpretações que entender, obviamente, mas não, de facto, não se verificam depois nos factos e no decorrer e no calendário sobre esta matéria. Obrigada.
Bom, entretanto, eu pedi aqui aos serviços que confirmassem esta informação dada pela Sra. Deputada Inês.
Ah, ainda não foi anunciado.
Não, foi enviado não foi anunciado, para a admissão. Deu entrada. Sr. Deputado, deu entrada, mas ainda não foi admitida.
Bom, portanto, vamos partir aqui isto foi a informação que os serviços da mesa nos deram.
Não, fizeram a nota e enviaram para o gabinete da PAC.
Não foi
anunciado. Eu ouvi isto e como tem alguma coisa a ver com isso, até.
Bom, isto consta nos registros, se depois qualquer outra. A informação que não esteja menos correta pode ser melhor clarificada posteriormente. Vamos ficar por aqui e vamos ultrapassar esta questão. Compreendemos perfeitamente a argumentação do CDS, que não tem tempo útil para fazer a apreciação deste projeto, mesmo que tivesse dado a entrada, mas parece que ainda há aqui um problema, e para discutir em comissão e votar em comissão. De qualquer dos modos, eu peço aqui aos serviços que deixem esta apreciação em ata, de que este é um problema que acaba por acontecer de forma repetida, ou pelo menos é reincidente, não é novo, como diz o Sr. Deputado Bruno Dias, e que deve ser colocado na Conferência de Presidentes, de maneira a podermos cumprir corretamente aquilo que está estipulado no regimento. Passamos então ao ponto número 7, e eu já tinha colocado aqui a questão ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na ausência da Sra. Deputada Glória Araújo. O Sr. Deputado Neto Brandão tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, a caminho desta reunião, fui interpelado pelo Sr. Coordenador do Partido Socialista, deputado Manuel Seabra, do impedimento por doença da Sra. Deputada Glória Araújo, e solicitou-me que fizesse essa apresentação, o que o farei, obviamente, com um natural prejuízo para a Comissão. E, portanto, de imediato, passando à apresentação, trata-se do projeto de lei 255-12, da autoria do Bloco de Esquerda, deu entrada a 14 de junho. Do ponto de vista regimental e constitucional, ele reúne os requisitos necessários para a sua discussão. Relativamente à exposição de motivos, é afirmado pelo Bloco de Esquerda que a transparência da propriedade dos órgãos de comunicação é essencial para a democracia, e assinalando que só clareza pode assegurar a liberdade de imprensa e a confiança dos cidadãos na comunicação social. Ele é este projeto, nas próprias palavras dos seus proponentes, assumidamente a reapresentação de propostas que não mereceram vencimento na legislatura anterior, portanto uma reapresentação, que adiantam que se justifica devido à conjuntura e à nebulosa de interesses que envolve o ministro que tutela a RTP e a necessidade de transparência dos órgãos de comunicação social fazem no mais experimento do que nunca, e estou obviamente a citar o introito do projeto. Há várias consequências da aprovação, eventual aprovação deste diploma, nomeadamente ao nível do artigo 4º da Lei de Televisão e Serviços Audiovisuais a pedido, quando se refere que passará a valer como letra de lei a identificação de toda a cadeia de identidades a quem deva ser imputada uma participação de pelo menos 5% nos operadores em causa, com indicação de propriedade, incluindo o proprietário beneficiário final, o Ultimate Beneficiary Owner. O mesmo vale para o artigo 3º da Lei da Rádio. O artigo 16º da Lei de Imprensa consagraria a discriminação das percentagens de participação dos respectivos titulares e detentores, a identificação de toda a cadeia de entidades e, portanto, também com as devidas adaptações, valem as mesmas considerações que dos diplomas que acima referi, e termina que, com uma referência que decorre da nota técnica elaborada pelos serviços em conformidade, que denunciam um incumprimento da lei formulária no que diz respeito ao título da iniciativa, que terá havido uma identificação, uma opção para uma identificação sintética face, aliás, ao à proposta que teria sido apresentada na anterior legislatura. No entanto, como a própria nota técnica acrescenta, este tipo de desconformidade ou inconformidade, como aqui vem escrito, é suprível em sede de especialidade e, portanto, não compromete a sua discussão. A Sra. Deputada Glória Araújo exime-se de manifestar a sua opinião. Eu também não o farei. E, em conclusão, nada obsta à sua discussão para plenário, para a qual se encontra, como há pouco o Sr. Presidente referiu, já agendado para esta semana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então à discussão este parecer da autoria da Sra. Deputada Glória Araújo, mas apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Não há nenhuma manifestação de vontade. Então vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Agora para a mudança de leitura. Senhores deputados, vamos passar então ao oitavo ponto da nossa ordem de trabalhos, que também se prende com informações relativas ao plano de atividades para a segunda sessão legislativa. O limite, tal como também já foi distribuído nos meios dos senhores deputados, pelos serviços, o limite de entrega de propostas dos diversos grupos parlamentares e dos senhores deputados aos serviços da Comissão é até o dia 6 de julho. Agradecíamos que os senhores deputados, isto já foi discutido na última reunião, foi discutido na reunião de presidentes e de coordenadores, em que já fizemos a distribuição do plano de atividades da primeira sessão. Todos os senhores deputados têm isso para recordarem os conteúdos que nós abordamos durante esta sessão, as iniciativas que nós calendarizamos, algumas que não foram realizadas e que poderemos voltar a calendarizar para a próxima, para o próximo plano de atividades na segunda sessão legislativa, e também receber novos contributos, novas ideias, de maneira a que conste no plano de atividades desta Comissão para a próxima sessão legislativa. Informo ainda que este relatório, este plano de atividades da nossa Comissão, será apresentado conjuntamente na presença da Senhora Presidente da Assembleia aberto à comunicação social no dia 24 de julho. Portanto, senhores deputados, grupos parlamentares, mais concretamente, têm até o dia 6 de julho o tempo necessário para apresentarem as propostas de atividades para o nosso plano na segunda sessão legislativa. Não sei, isto é só um ponto de informação, não sei se algum senhor deputado quer usar da palavra neste ponto, para eventual clarificação de alguma dúvida. Não sendo, passamos ao nono ponto da ordem de trabalhos. Apreciação e votação da ata número 47, que também já foi distribuída, que corresponde à reunião de 8 de março deste ano. Senhores deputados, que apreciaram a ata, se não têm nenhuma questão a colocar relativamente ao conteúdo da ata número 47, passaríamos então à votação. Alguma intervenção? Não? Sobre o plano de atividades, é que os senhores deputados têm até os grupos parlamentares e deputados têm até o dia 6 de julho para entregar os contributos do respectivo grupo parlamentar aos serviços da Comissão para elaborarmos o plano de atividades final a ser apresentado publicamente no dia 24 de julho à comunicação social. Este plano que está aqui, o primeiro, este já foi votado, este foi o nosso plano desta sessão, da primeira sessão. Não, isto é só para orientação, isto foi uma sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias numa reunião de presidentes da mesa e de coordenadores, só para que os grupos parlamentares pudessem ter aqui um referencial relativamente àquilo que foram as nossas atividades nesta sessão e poder ver o que é que se pode aperfeiçoar e eventualmente voltar a insistir com algumas questões que achem pertinentes. Foi só por causa disso que este plano foi distribuído. Bom, então, têm então até o dia 6 para apresentar os vossos contributos. Apreciação e votação da ata 47, não há nenhuma questão a colocar relativamente ao conteúdo ou texto da ata. Se não há, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, no ponto número 10, outros assuntos, eu gostaria de colocar aqui à vossa consideração aquilo que se passou na última conferência de líderes, relativamente ao diferendo que existe, ou que ainda existe e que se pretende ultrapassar, entre as competências da 12ª Comissão, a nossa, e a 8ª Comissão. por causa daquela questão que se levantou em torno da iniciativa do Partido Comunista Português sobre... Foi a de presidentes, desculpe. Presidentes. Presidentes das comissões. Esta questão foi discutida. Nós já sabemos exatamente o problema, está devidamente identificado. Nós conhecemos muito bem todos os meandros e o processo, como é que decorreu. Entendemos, e eu próprio é que fiz, é que representei o Sr. Presidente nessa conferência de presidentes, tive a oportunidade de defender aquilo que nós temos vindo a defender no âmbito das nossas reflexões nesta comissão. Acontece que durante essa discussão, a 8ª Comissão, o Presidente da 8ª Comissão continua a se cingir à questão das competências da cultura e dos direitos de autores inerentes a essas competências no pelouro da cultura. Eu procurei, de acordo com aquilo que nós tínhamos e coerentemente com aquilo que tínhamos refletido, que era uma matéria eminentemente da competência da 12ª Comissão, tendo alguma conexão com a tendo conexão com a primeira e eventualmente com a 12ª, que poderia também ser, com a 8ª, que poderia ser ouvida, porque existem três conceitos que às tantas se misturam aqui e misturaram-se nessa reunião, que têm a ver com os direitos de autor, a partilha de dados, os meios de partilha de dados, que é da nossa responsabilidade, e as questões que se prendem com a cultura. Procurou-se misturar todos estes conceitos na reunião. Não se chegou a um entendimento cabal sobre esta esfera de competências. A partilha de dados informáticos, que é o objeto central que está a montante de todas as outras questões que se têm, que se colocam no âmbito da 8ª Comissão, que é o objeto desta iniciativa, é da nossa inteira responsabilidade, e foi isso que procurei dizer para ultrapassarmos de facto esta questão, que o despacho da Sra. Presidente e da forma como foi proferido acabou por deixar nas mãos da 8ª Comissão a competência de decidir. E a Comissão decidiu, como todos nós sabemos, que não nos dava essa competência. De qualquer maneira, deixei as questões em cima da mesa, como é que se ultrapassava a questão em concreto do relatório aprovado nesta Comissão e que foi discutido, e também como é que se no futuro procuraria clarificar esta esfera de competências. Depois de uma discussão muito intensa e interessante, entre o Presidente, eu, que era responsável pela 12ª Comissão, e o Presidente da 8ª Comissão, a Sra. Presidente, e também com o envolvimento do Sr. Presidente da 1ª Comissão, a Sra. Presidente ficou de emitir uma proposta de solução para o problema, a ser distribuído pelos diversos Presidentes. Eu recebi, e o Presidente da Comissão recebeu, uma nota do gabinete, da chefe de gabinete da Sra. Presidente da Assembleia da República. Desculpe. Não é que eu tenho aqui várias notas, é o que eu não quero fazer, só estou aqui a procurar vos dar conta daquilo que se passou na conferência. Foi inconclusiva, mas quero-vos dizer que eu estava agora a procurar aquilo que é entendido por um despacho da Sra. Presidente, que nessa reunião de conferência de líderes disse que já existia um problema inicial na distribuição de competências entre a 12ª Comissão e a 8ª Comissão no que diz respeito aos direitos de autor. A Sra. Presidente manifestou nessa altura preocupação, dizendo que esta deveria ser uma responsabilidade primeira da 1ª Comissão, conexa com a 12ª e a 8ª, e que deveria ser esse o entendimento futuro. Mas ficou de enviar uma proposta, e eu passo a ler Não sei se isto é já a proposta definitiva, mas foi a nota da chefe de gabinete relativamente à solução, não do problema em si, do nosso, levantado pela nossa comissão, daquele relatório, mas de solução relativamente às competências dos direitos de autor, que ficam em primeira mão na responsabilidade da primeira comissão. E eu passo a ler para que os senhores deputados conheçam esta nota que saiu da chefe de gabinete, certamente da senhora Presidente da Assembleia da República. Primeiro ponto, matérias de direitos do autor é sempre da competência da primeira comissão. Segundo ponto, nos casos em que a matéria, ou seja, a mesma matéria, peço desculpa, nos casos em que a mesma matéria esteja implicada com as matérias da competência da 8ª Comissão e da 12ª Comissão, ou de ambas, a 1ª Comissão não delibera sem o parecer prévio obrigatório dessas comissões. Terceiro ponto, nos mesmos casos referidos em 2, deve ser instaurada uma prática de reuniões conjuntas, pelo menos uma, da primeira comissão com a comissão ou comissões implicadas, sobretudo quando se tratar de temas complexos de regulação das sociedades de informação. Isto depois de nós termos, no debate da Conferência de Presidentes, levantado a questão das nossas competências, principalmente atendendo à sociedade de informação e às novas tecnologias, e ao novo conceito, que ultrapassa aquele conceito tradicional, que surgiu com o advento destas novas tecnologias, daquilo que deve ser os direitos de autor e que nós já repetimos e já discutimos aqui tantas vezes, e que também é da nossa competência. Portanto, era esta a informação que eu tinha para deixar aos senhores deputados e que decorre da última conferência de presidentes e esta informação do gabinete da Presidência da Assembleia da República, que deverá ser entendido como um despacho da Sra. Presidente para ultrapassar este diferendo, este problema de entendimento de quem é, de facto, a competência em se pronunciar sobre os direitos de autor. De qualquer dos modos, isto já é a minha observação pessoal, este despacho não ultrapassa a questão de fundo levantada em torno da polémica e das competências que nós analisamos aqui. Mas isso é uma questão que a Sra. Presidente e os Presidentes de Comissão deverão dirimir na próxima Conferência de Líderes. Senhoras e Srs. Deputados, se quiserem colocar alguma questão relativamente a esta matéria, terei todo o gosto em vos prestar mais esclarecimentos daquilo que se passou, sem ferir aquilo que é a obrigatoriedade do sigilo a que o Presidente está neste tipo de reuniões, mas esta informação é uma informação que pode ser do conhecimento e é do conhecimento já de todas as comissões para poderem reavaliar e reapreciar o âmbito de competências, principalmente no que diz respeito aos direitos de autor. Alguma questão?
Sr. Presidente, eu vou ser muito rápido, porque sei que esta matéria já foi longamente debatida aqui na comissão, eu nessa altura não me foi possível estar. Penso que esta deliberação da Sra. Presidente vai levantar novos problemas, mas uma delas é que não é a legislação sobre direitos de autor que está em causa, é como é que ela pode ser aplicada. E, portanto, há aqui uma grande confusão entre aquilo que é a legislação, a própria legislação, o haver ou não haver um direito sobre direitos de autor, e se está mais que adquirido, a grande questão é como é que ele pode ser aplicado nas novas tecnologias, e se não fosse, de facto, a nova sociedade de informação, etc., tal, as questões não se punham. Portanto, penso que há aqui um erro de percepção à partida que está a falsear o debate. Por outro lado, não podia deixar de dizer aos senhores deputados e relembrar um bocadinho o que foi o debate logo no início desta sessão legislativa, que já se previam que estes problemas fossem levantados quando se separou a cultura da comunicação social. Portanto, eu tive a ocasião já de dizer à senhora chefe de gabinete, à senhora presidente, e até de dizer rapidamente ao senhor presidente da 8ª Comissão, da qual também faço parte, para que não haja dúvidas, mas que eu não sei se não seria, os deputados não deveriam avaliar, no final desta primeira sessão legislativa, se a distribuição das matérias tal como está, e que nós, como sabem, fomos sempre contra a ideia da cultura ser separada da comunicação social, porque hoje é muito difícil estar a falar de políticas culturais sem falar da comunicação social e sobretudo da sociedade de informação, não deveria ser reavaliada neste final de primeira sessão legislativa. Porque quero só relembrar que o Governo anunciou uma série de pacotes para combater a pirataria. Para que comissão é que vai? Para a primeira, pelos vistos. Que anunciou uma série de medidas para a regulação das entidades de gestão dos direitos de autor e direitos conexos. Para que comissão é que vai? Para a oitava? Para a primeira? Para nós? Quer dizer, nós temos, os grupos parlamentares certamente também têm projetos em carteira sobre estas mesmas matérias e que querão certamente também apresentar. Portanto, o que temos pela frente é um caos absoluto se um projeto do PCP, estamos já 2 meses depois e a solução encontrada parece mais uma vez defeituosa, e aliás, defeituosa por ser mal posta desde o início, o que é que vai ser quando todos estes projetos entrarem? Portanto, não podia deixar de fazer este reparo. Muito obrigada.
Algum senhor deputado, mais algum senhor deputado quer observar? Ou então, se quiser, algum esclarecimento também adicional relativamente a estas discussões? Se não há, então, mais nenhuma... Desculpe. Ficamos sem palavras. Diz o senhor deputado do... bom, mas eu acho que isso é uma questão que, de facto, ainda não está ultrapassada, mas tem de ser ultrapassada na próxima reunião de presidentes, Conferência de Presidentes das Comissões, será colocado de novo. Eu só, antes de encerrar, recordo que os senhores deputados devem fazer a inscrição para a visita à RTP até amanhã, ou mais tardar, aos serviços. A data é dia 11, na próxima quarta-feira, às 8. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Está encerrada a reunião.